senador, esse ano foi considerado um dos anos mais quentes do mundo, né? A gente viu aí várias questões, tragédias por causa da questão do clima nos Estados Unidos, até no Brasil. A seca aumentou, inclusive numa cidade que a gente não tinha condições, a gente não tinha previsão de. Há alguns anos atrás, a gente não tinha previsão dessa seca em Brasília, por exemplo, a capital do país. E a gente chegou numa questão de racionamento até, né? Então a seca atinge hoje não só o Nordeste brasileiro, mas também o centro do país. Mostra que há um avanço aí muito grande dessa questão climática em todo o mundo. Qual que é o desafio, na opinião da senhora, do Brasil hoje, para poder fazer com que isso não avance mais, não prejudique mais o Brasil e todo o mundo com relação a essa questão climática?
Bom, primeiro o Brasil precisa investir em políticas de recomposição ambiental, né? Precisa formar uma consciência cidadã no Brasil inteiro a respeito das dificuldades dos recursos hídricos, dos limites dos recursos hídricos e, portanto, criar uma consciência. Mas, acima de tudo, precisa investir na conservação dos nossos recursos hídricos. O Rio São Francisco está morrendo, né? Com isso, atinge diversas outras bacias de afluentes do rio. É preciso estabelecer uma política clara de prioridade para o uso das águas, para o uso humano, não é? E animal. E em segundo lugar, e depois disso, então, entrar o agronegócio e o uso industrial. Então, hoje o Brasil recuou quando aumentou a sua produção daquilo que faz o efeito estufa, né, no mundo, dos gases. E então, nós precisamos de políticas efetivas. Mas o que é que você... Quando você diz políticas efetivas, quais são? Por exemplo, é preciso investir na recuperação do Rio São Francisco, na revitalização do Rio São Francisco. Há estudos que demonstram que investindo em torno, não é pouca coisa, em torno de 7-8 bilhões ao ano, nós conseguiríamos revitalizar o rio em 10 anos. Mas isso não acontece. O Brasil não investiu, mas nem 10% disso. É feito um plano em que não há um investimento. Então, na verdade, nós precisamos tirar do papel as boas intenções e começar a demonstrar que nós temos uma intenção real de fazer.
E isso começa na questão do financiamento, né? E o governo anunciou agora há pouco uma redução do orçamento, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente para ações na área de preservação ambiental. Isso diminui as possibilidades desse tipo de financiamento, senador?
Claro que diminui. Eu fiz, inclusive, um projeto quando entrei no Senado, que era impedindo que o governo pudesse contingenciar os recursos voltados para o meio ambiente. Isso nunca foi votado. Os governos não concordam com esta posição porque eles não querem preservar o orçamento do meio ambiente, né? Eles têm o orçamento do meio ambiente sempre como um componente complementar, como um complemento secundário. Basta olhar, estudar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, né? E, além disso, eu creio que nós estamos no Brasil, após essa emenda constitucional 95, nós fomos jogados à disputa antropofágica entre os pobres. Então, cortaram o orçamento da ciência e tecnologia, que é fundamental para o meio ambiente, cortaram o orçamento do meio ambiente, cortaram, quase zeraram o orçamento das ações de compensação social, de assistência social no Brasil. Então, eles cortaram aquilo que significa melhoria para as condições de vida do povo brasileiro. É um governo que governa para os ricos. Este governo que está aí, ele se interessa apenas pelo mercado. Basta ouvir o discurso dos seus representantes no Senado e na Câmara. Eles só falam, antes de tudo, no mercado, no que é bom para o mercado, no que interessa ao mercado, no que interessa ao capital. E nunca o que interessa ao povo brasileiro. Semana passada, eu não estava no Senado, mas ouvi o discurso de uma senadora que acusava o governo da Bahia, dizendo ela que o Movimento Sem Terra tinha invadido terras na Bahia, lá na bacia do Rio Grande e do Rio Corrente, na cidade de Correntina. Quando não aconteceu nada disso, o MST não estava lá, mas estava lá sim segmentos da população de Correntina que tem preocupação com o uso acima do permitido das águas por grandes fazendas agrárias, grandes negócios, grandes produtores do agronegócio, em detrimento da população que vive dificuldade no abastecimento de água. Então são essas situações díspares que o Estado tem que entrar fiscalizando, tem que entrar assumindo o seu papel. No Brasil, o Estado não quer assumir esse papel de intermediador dos interesses da população e do capital. Ele toma partido e o seu partido não é o povo. O seu partido são os interesses do grande capital. Seja o grande capital do agronegócio, seja na indústria, muito combalida, mas ainda assim, e especialmente quando se trata do capital financeiro, os bancos.
O trabalho, então, dos senadores aqui na COP esse ano vai ser especificamente, então, senadora, resumindo assim, para a gente poder concluir essa questão de fazer um manifesto a favor do investimento nessa área ambiental, né?
Sim, sem dúvida, um manifesto, uma mobilização e mesmo uma denúncia dessa situação em que se encontra o Brasil, né? Do que significou para o povo brasileiro essa política de instituir na Constituição brasileira, incluir na Constituição brasileira uma meta, né, econômica de contenção de gastos que levou não ao congelamento dos gastos, mas sim à diminuição dos gastos com a área de meio ambiente, de ciência e tecnologia, da saúde e da educação também, de alguma forma, mas e do ponto de vista daquilo que é o social, acabou. Por exemplo, o plano de aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar está reduzido a quase zero no Brasil. Tudo isso quer dizer também meio ambiente, porque a agricultura familiar é quem menos usa os defensivos agrícolas ou o agrotóxico, como nós chamamos no Brasil. Então, é preciso ter força, é preciso que o Ministério do Meio Ambiente seja um ministério com força no Brasil e que o Parlamento brasileiro tenha voz e tenha sensibilidade para as questões ambientais.